Podcast APAI, comportamento e atualidade.
Março é o mês das mulheres e várias temáticas estão sendo abordadas para falar sobre a importância da data. E aqui não poderia ser diferente. Hoje a gente bate um papo sobre mulheres no mercado de trabalho com a convidada Samantha Obadia, psicanalista e escritora. Samantha, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast APAI. Como é que a gente pode analisar hoje o mercado de trabalho para as mulheres?
Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Bom, o mercado de trabalho ainda é uma luta para as mulheres, né? A gente tem ainda um lugar diferenciado dos homens, não conseguimos igualdade em vários quesitos, digamos assim, infelizmente. Mas já estamos muito próximas de um lugar mais cheio de direitos e dignidade.
Para você, assim, quais são os principais desafios que ainda faltam para serem enfrentados nesse cenário?
É muito importante perceber que a inteligência e a competência é independente de gênero, né? A mulher e o homem, eles têm as mesmas capacidades e cada um, dentro da sua individualidade, vai mostrar o seu talento. Então, quando isso, de maneira geral, for respeitado, vai ter uma diferença nesses desafios. Porque os desafios, na verdade, são só subreflexos desse lugar principal da dignidade de qualquer gênero.
E trazendo para a realidade do professor, essa profissão sempre foi vista como algo muito feminino, né?
Sim.
Principalmente na educação infantil. Eu mesma não lembro de ter tido algum professor homem enquanto eu era criança, enfim. A que a gente pode atribuir essa feminização, digamos assim?
É o seguinte, a profissão de professora, né, o próprio magistério, foi uma das primeiras profissões permitidas às mulheres. A mulher de bem, a mulher de família, ela podia ser professora. Isso era permitido pela família e por alguns maridos, digamos assim. Então, o ensinar ficou muito voltado para esse lugar da maternidade. E a criança pequena ficaria sob esses cuidados, né? Tinha uma visão muito maternal sobre o cuidado com a criança. Não é à toa que o primeiro ciclo é maternal, que se chama. Essa relação pedagógica com a criação ficou voltada para esse lugar da mulher.
Falando agora sobre dupla jornada, acontece muito, né, na vida de mulheres mães. Existe algum amparo, alguma flexibilidade em relação a isso ou ainda não?
Ah, não. Eu acho que existe pouquíssima. Algumas empresas europeias que têm filiais aqui no Brasil, a gente percebe uma flexibilidade um pouco maior, mas porque não são empresas brasileiras. Infelizmente, as empresas brasileiras são muito inflexíveis. Elas recusam mulheres com filhos pequenos, ou então, após a maternidade, acabam meio que colocando essa mulher em escanteio dentro da empresa, não dando oportunidade de crescimento e etc. É bem complicado.
Muitas vezes as mulheres, elas sofrem esse machismo que é estrutural, né?
Sim.
Não tem jeito. Tem a dificuldade de se recolocar no mercado depois de ter filho ou de continuar no mercado após ter filho, justamente por essas questões que você abordou.
Sim, eu penso que o pior movimento no mercado de trabalho não é necessariamente para a mulher, é para a mãe. Né? A gente percebe num estudo claro que as mulheres que resolvem ser mães são muito prejudicadas em suas carreiras. São prejudicadas nas empresas, são prejudicadas na qualificação e na divisão disso em casa. Quer dizer, se a criança fica doente, quem tem que ficar em casa? A mãe. Muitas vezes o homem está num momento da carreira dele que nem precisa de tanta dedicação quanto ela. Mas a própria divisão em casa é injusta. Se joga para a mulher esse peso na criação dos filhos.
Mas no caso de home office, por exemplo, algumas empresas elas contratam para home office, né? Você vê que isso também acontece nesses casos ou é pior ou é melhor?
Aí vai muito da administração do indivíduo. Como para a mulher fica sobrecarga, muitas vezes, dessas atividades domésticas, para ela o home office é um castigo, né? Porque ela fica dividida e muitas vezes as próprias pessoas da família acham assim, ah, tá em casa, pode lavar uma loucinha, pode fazer uma comida. Mas não é assim, né? A gente sabe que o trabalho de casa, ele é dispendioso de tempo. Então, se você está em home office, você está voltada para a sua carreira, para o seu trabalho empresarial, você não pode estar voltada para as atividades domésticas. Você teria que ter aí um amparo de ajuda, né? O home office significa vou trabalhar em casa, vou administrar o meu tempo, mas não significa vou também cuidar da casa. Porque o home office para o homem é só home office, ele não vai cuidar da casa normalmente, né?
Para a empresa em si, ela vê alguma diferença em, de repente, contratar uma mulher para trabalhar home office e contratar um homem para trabalhar home office?
Infelizmente vê, ainda mais se essa mulher tiver filho, né? É claro que, normalmente, quem contrata para home office tem uma visão de metas. Uhum. Não quer saber o tempo que você está usando na hora que você está usando, né? Mas, muitas vezes, se desconfia ou se cria um preconceito de que essa mulher não vai dar conta. E, na verdade, se você for por estatística, essas mulheres dão mais conta do que os homens. Porque elas têm a multifuncionalidade, né, como característica.
Muito obrigada, Samantha, pela entrevista. Esse foi o nosso Podcast A Pai especial de Mês da Mulher, com a convidada Samantha Obadia, que também participou da palestra Afinal, o que quer uma mulher no mundo atual, organizada pelo benefício Educação Continuada Presencial e que foi sucesso entre as associadas. E a gente fica por aqui. Eu sou Luísa Murato e até a próxima.
Até a próxima.